são 4:01, 14, aliás, 16 horas, né? E 1 minuto, 16:01, 4:01 aqui na programação da Rádio Coração FM. E hoje o programa Só Coração trazendo muita coisa para você. São assuntos pertinentes, assuntos que a gente deve saber, a gente deve estudar mais ainda todos os dias. E um dos assuntos que a gente vai falar agora é sobre o autismo. Na última terça-feira, no dia 2 de abril, foi o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E estamos aqui na Rádio Coração com a Fabiela Aparecida. A Fabiela, ela tem um filho de 3 anos, que é o Gabriel, meu xará. E ele é autista, e ela vai falar um pouquinho sobre isso. A Fabiela Aparecida é mãe desta criança que tem o autismo, é especialista no assunto e também é psicóloga. E lembrando que se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta que queira fazer para a Fabiela durante a entrevista, você pode enviar através do WhatsApp da Rádio Coração, 99978-9507. Bom, Fabiela, muito boa tarde, seja bem-vinda à programação da Rádio Coração.
Boa tarde, obrigada.
Maravilha. Bom, vamos falar sobre o autismo. Você me disse que você é mãe de uma criança autista, que é o Gabriel, tem 3 aninhos, é especialista no assunto e é psicóloga. Como é que você percebeu o autismo no seu filho, Gabriel, e como foi para você, como mãe, receber este diagnóstico?
Pois bem, no início, quando ele começou a apresentar os primeiros sintomas, eu não notava, né? Eu acho também, ao meu ver, que eu demorei um pouquinho, considerando que, como psicólogo, deveria ter notado antes.
Certo.
Penso eu, né? Mas coisa de mãe.
Sim.
Porque, como eu disse para você antes, meu filho, ele foi o primeiro neto, né, das duas famílias. Foi meu primeiro filho, primeiro sobrinho. Então, eu não tinha uma outra referência. É de uma outra criança pequena, né? Não acompanhei o desenvolvimento de uma outra criança pequenina. Então, observei que a partir de 1 ano, ele começou a manifestar alguns comportamentos. Quando uma amiga me chamou a atenção, dizendo: olha, Fabiela, percebo que o Gabriel não olha nos olhos, que ele não interage, né? Ele fica muito focado em um brinquedo, né? Ela começou a falar, e eu comecei a observar o que ela estava me dizendo, e a palavra que me veio à mente foi autismo. E eu disse para ela: mas você acha que ele tem autismo? Ela disse: sim. Então, a partir daí que eu comecei a olhar para ele com os olhos de avaliadora, de investigadora, né? Comecei a investigar mesmo. Foi o que eu fiz, pesquisando na internet, buscando, lendo livros, estudando sobre o assunto. E a cada vez que eu respondia um questionário, um teste, um checklist sobre o assunto, eu me certificava que realmente ele tinha autismo. E nisso tudo, durante esse período meu de estudo e investigação, eu já estava à procura de tratamento para ele, né? Então, ele recebeu um diagnóstico, né? O diagnóstico é dado pelo neuropediatra ou o psiquiatra. No caso do meu filho, foi o neuropediatra. Então, ele deu o diagnóstico quando ele tinha 1 ano e 7 meses, quando começaram as intervenções terapêuticas.
Certo. Bom, Fabiela, para o ouvinte da Rádio Coração entender o que é o autismo, né, e como se dá o autismo.
Então, o autismo é um transtorno, né, do neurodesenvolvimento. Eu costumo dar o exemplo das cores como uma tabelinha, né? Quando a gente vai pintar a casa, a gente vai lá naquela tabelinha de cores e encontra uma série de cores com o mesmo tom. Então, vamos pensar num azul, um branquinho, né? Um clarinho quase branco e um azul escuro quase preto. Então, essa tabela de cores representa o espectro. Então, dentro desse espectro, existem vários sintomas, e esses sintomas, eles fazem com que a criança esteja dentro desse espectro. Por exemplo, a comunicação e a interação social são os aspectos mais importantes a serem considerados quando se trata de diagnóstico. Então, não existe um autista igual ao outro, Não são pessoas, então existem personalidades e... Enfim, o que a gente precisa observar são os sintomas que colocam essa criança dentro desse espectro. Então, há crianças autistas com uma dificuldade social, de interação social muito maior que outras. Um atraso na fala, por exemplo, que é um dos critérios diagnósticos também, né? Tem crianças que estão dentro do espectro autista e não têm atraso na fala. Outros têm outras dificuldades que outros não têm, enfim. Então, a gente precisa olhar para o autismo pensando nessas dificuldades, utilizando os critérios sim diagnósticos para investigação, mas cada caso é um caso.
Certo. O autismo, ele tem cura ou tratamento?
Tratamento.
Tratamento.
Ele não é uma doença, é certo. Uma condição, por isso tem tratamento. E o tratamento, ele é terapêutico. Em alguns casos também é medicamentoso, né? Por exemplo, tem crianças que têm transtornos de sono, dificuldade com sono, certo. Distúrbios de sono. E já ouvi casos de crianças que ficam 3 dias sem dormir.
Nossa.
Então, precisa dormir, né? O sono ele é importante, né? Para todo o desenvolvimento. Então, a criança está em desenvolvimento, precisa dormir. E a medicação entra como um aliado aí das terapias. E as terapias são fundamentais, todas elas são importantes para o desenvolvimento da criança.
Bom, você disse que é mãe de uma criança autista, que é o Gabriel, tem 3 anos. Como que é o cotidiano com o Gabriel, o dia a dia, com você, com a sua família lá na sua casa?
Bom, o Gabriel, ele faz tratamento desde 1 aninho e 7 meses.
Certo. Né?
Então, ele tem terapias de segunda a sexta-feira, todos os dias. Ele faz um acompanhamento com psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, educador físico, psicopedagoga e outros. Então, durante a semana, a rotina, a vida fica bastante em função dele, né? De levar, trazer das terapias. E também nas atividades em casa, porque toda criança autista, ela precisa de uma estimulação maior do que a criança típica, que tem um desenvolvimento típico, né? Porque existe uma dificuldade maior em absorver aquele aprendizado, então você precisa reforçar aquilo. Uma vez, algo que me marcou bastante foi uma mãe contando uma experiência dela com um filho de já 20 anos, e ela conta que quando ela perdia a paciência, aliás, a paciência é algo que é um exercício diário.
Que tem que ser uma virtude, né?
Sim, precisa. E ela disse assim que um dia ela contou para esse filho, assim, ele tinha talvez uns 8 anos quando ele disse isso para a mãe. Ela falou, filho, meu Deus, eu tenho que falar 1000 vezes para você. Aí ele disse, mãe, se você falar só mais uma, pode ser que eu aprenda. Então, é um exercício, sim, de paciência. Eu acho que é a paciência que eu também tento cultivar todos os dias, né? Durante esse tratamento dele, nós passamos por várias fases. Ele teve uma melhora muito grande, né?
Ele já
está
falando?
Conquistas. Ainda não fala.
Não fala?
Não, ainda não fala. Mas ele emite muitos sons que ele não emitia antes.
Ah, certo.
E alguns sons começam a fazer sentido, começam a ter uma função que antes não tinha.
Então, os tratamentos está ajudando ele a desenvolver.
Sem dúvida. Não tenho dúvida disso.
Muito bem. Bom, como pode ser o tratamento da criança autista? Você já falou alguns pontos, né? Mas como que pode ser o tratamento? Como pode ser diagnosticado?
Então, o diagnóstico, ele é dado, né, por um profissional médico especialista em neuropediatria e psiquiatria. Pois bem, só que as avaliações, as testagens, são os psicólogos que fazem. É muito bacana quando essa avaliação é feita por uma equipe multiprofissional, porque aí tem o olhar do profissional da terapia ocupacional, o fonoaudiólogo, né? Então, tem um terapeuta ocupacional observando, um fonoaudiólogo, um psicólogo. E os profissionais que são especialistas na área, é importante falar sobre essa especialidade, porque nem todo profissional da psicologia, por exemplo, está preparado para atender uma criança autista e para avaliar também. Nem todo profissional da medicina também, infelizmente, muitos diagnósticos acabam sendo interpretados assim de uma forma equivocada pela falta do conhecimento profissional. Né? Eu acredito que hoje isso melhorou muito, né? Mas há anos atrás, eu conversando com algumas mães já que viveram este momento que eu estou vivendo agora, elas relatam que elas não sabiam para onde correr, porque elas percebiam que o filho tinha algum problema, alguma dificuldade no desenvolvimento, algum atraso, manifestavam algum distúrbio, mas elas não tinham ninguém que pudesse esclarecer isso, ou tornar isso consciente. E hoje existem essas manifestações, né? Se fala de conscientização do autismo, é como se fosse um carinho para essas mães.
E veio crescendo de alguns anos para cá, essas conscientizações. Por que você acha isso?
Eu acredito que os movimentos das mães, de pais, de famílias, que ganharam consciência através de suas lutas e hoje querem compartilhar isso e tornar um mundo consciente para o filho, né? Porque existem muitos adultos autistas que nunca tiveram um diagnóstico de autismo e sofrem muito com as suas dificuldades, as suas limitações e não são compreendidas, são mal interpretadas, né? Porque através do nosso olhar nós interpretamos o outro através do nosso olhar. E se nós não temos consciência, nós que temos um desenvolvimento típico, não temos a consciência do que é, nós não vamos compreender. Então, se eu quero um mundo que acolha o meu filho como ele é, eu preciso fazer com que as pessoas tenham essa consciência. Inclusive, eu escrevi um texto sobre isso e te falei antes, né?
Sim,
poderia,
falou.
Talvez seja oportuno ler
pode,
agora.
Pode ser. Agora são 4h13, estamos com Fabiela Aparecida, mãe de uma criança autista. Ela está falando sobre este tema, o autismo. Ela é especialista e psicóloga. Por isso você nasceu. Fica à vontade.
Tudo que não se fala vira tabu. Virar tabu, no meu entender, é uma forma de encolher um assunto a ponto de bloqueá-lo. Muitas pessoas vivem dores terríveis por conta de tabus que criaram. Uma vez, conversando com uma mãe em uma dessas salas de espera, enquanto ela e eu aguardávamos nossos filhos de mais uma sessão de terapia, ela me disse da vontade que tinha de gritar aos quatro ventos sobre o que é o autismo, na tentativa de gerar informação, conhecimento e assim diminuir o preconceito. Partilho do mesmo sentimento desta mãe e admiro todas as mães e profissionais que falam sobre o assunto, que tornam não só o autismo, mas outras deficiências conhecidas. Estas pessoas se importam e eu tenho profunda admiração por quem se importa. Se eu, como mãe, não me atrevo a falar, não posso esperar de alguém que não conhece ou não tem contato algum com uma pessoa autista fale. Percebo de algumas pessoas um comportamento um pouco perdido quando se aproximam do meu filho. Não julgo de forma alguma. É natural não sabermos lidar com o novo. Certo dia, uma criança chegou para mim na frente da mãe e disse: tia, por que o Gabriel fica toda hora se mexendo de um jeito estranho? A mãe do menino ficou branca, fez uma cara feia para o filho, como se quisesse punir o menino por ter perguntado. Eu respondi a ele: ah, sim, você sabe que o Gabriel tem autismo, né? Então, o nome deste movimento que ele faz é chamado de estereotipia. É um movimento repetitivo. Ele faz isso na tentativa de se autorregular. Ou melhor, ele se sente muito bem quando faz isso. Ah, e muitas pessoas fazem isso. Uns balançam as pernas, outros os pés. Você já deve ter visto. Mas com o Gabriel, isso às vezes é mais intenso. A criança, satisfeita com minha resposta, sorriu e disse: tá bem, e foi brincar. Está tudo bem falar sobre isso. Está tudo bem esclarecer qualquer dúvida. Aquela mãe da sala de espera quer que o mundo acolha o seu filho do jeito que ele é. Que não existam padrões, tampouco modelos. O preconceito só faz parte da pessoa que não tem conhecimento sobre o tema. Ampliar horizontes faz bem. Vamos nos permitir. O Gabriel e todas as outras pessoas com autismo agradecem.
Nossa, que texto lindo, hein?
Obrigada.
Você que escreveu o texto.
Sim.
E você compartilha esses textos em suas redes sociais?
Sim, compartilho.
Uhum. O seu Facebook, qual é para as pessoas que queiram, né, ver seus textos? Ou até mães, né, familiares que têm alguma criança autista que possa acompanhar os seus textos? Ah, os seus textos.
Fiquem à vontade para adicionar. Fabiela Aparecida.
Fabiela Aparecida.
Isso.
Ok. Bom, Fabiela. E quais os locais que você conhece em Dourados que oferecem assistência para o tratamento com os autistas?
Meu filho, ele participa do SEAMA, que é um grupo que foi criado pela Unimed Dourados.
Certo.
Que é um serviço especializado de atendimento multiprofissional ao autista, né? Mas este é um serviço privado.
Uhum.
Existe hoje em Dourados, foi inclusive uma pesquisa que fiz a respeito disso quando concluí a minha especialização. E nós investigamos e encontramos apenas quatro locais que atendem crianças com autismo. O PAI, Pronto Atendimento Infantil, pelo SUS. E durante a pesquisa, compreendemos que caminho a pessoa precisa para conseguir esse atendimento. Ela precisa ir até o posto de saúde dela, o seu bairro, então encontrar, marcar uma consulta com um médico pediatra e solicitar esse encaminhamento. A AGD, que é a associação que existe aqui em Dourados, faz um trabalho muito bonito também para esse atendimento, que foi a luta de muitas mães que se uniram para conseguir estabelecer esse contato tão bonito com outras mães e criar essa rede. Inclusive, eles fizeram um evento no shopping recentemente, um trabalho de conscientização. A PAI e a Pestalozzi. Então, são esses quatro serviços que as pessoas podem ter acesso, né? E acho que o que é bacana, eu me lembro quando meu filho foi diagnosticado, o SEAMA da Unimed, ele estava começando, ele ainda não tinha a estrutura que tem hoje. Então, eu fui buscar em em toda Dourados.
Certo.
Que tinha. Eu fui atrás da Pestalozzi também.
Uhum.
Inclusive, depois que eu soube da Unimed como eu tinha o plano de saúde, eu fiquei com o plano de saúde, com as terapias dele, mas eu conheci a GD. Só não fui na PAI. Então, uhum. Todos os profissionais que estão trabalhando estão dispostos a acolher. E a gente precisa ampliar essa rede sempre, né? E nós também podemos contar com a UFGD, que desenvolve um trabalho bonito também. Tem professores especialistas no assunto que fazem um trabalho lá na clínica escola de psicologia.
Legal.
Eu também conheci o trabalho deles um pouquinho de perto. Então, vale a pena a gente buscar. Eu acho que precisamos seguir o coração.
Isso.
Porque quando seguimos o coração, nós encontramos portas. E tem profissionais Dourados na rede pública que fazem um trabalho muito bonito. Professores, educadores... E acho que a gente precisa só respirar fundo, né, ter muita paciência e seguir o coração. Eu acredito que isso é um combustível que nós precisamos levar para que os nossos filhos se desenvolvam, né, e também sigam seus caminhos. E esse trabalho que a gente faz de conscientizar é preparar o mundo para receber eles, né? Cada vez que eu levo meu filho na terapia, o que eu estou querendo com isso? Que ele se desenvolva, né? Da melhor maneira para que ele consiga viver em sociedade, porque somos seres sociais, né?
Isso mesmo. Bom, Fabiela, agora são 4h20. Você me disse que haverá um evento de conscientização amanhã sobre o assunto autismo. Como é que vai ser o evento? Quem é convidado a participar? Qual o local, o horário?
Todos estão convidados a participar. Vai ser lá no Espaço Primavera, na rua Toshinobu Katayama, 1165. É uma quadra acima do Hospital da Vida.
Certo.
Todas as pessoas que sentirem vontade, sentirem no coração, podem comparecer.
Maravilha, então. Muito obrigado, Fabiela, por sua participação. Sua mensagem final aos ouvintes da programação da Rádio Coração, de um só coração.
Eu costumo sempre dizer que o amor é o nosso combustível. Que ele seja para todos nós, que saibamos ter empatia e nos colocarmos no lugar do outro, para sentir também um pouquinho do que o outro sente. E seguirmos a vida com essa direção, para que ela fique leve sempre.
Nossa, que forte, hein? Que o amor seja o nosso combustível. Olha só, esta frase a gente tem que carregar aí para o resto de nossas vidas, não é mesmo?
Que assim seja.
Que assim seja. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Um abraço pro meu xará, tá bom? Que Deus abençoe ele, tá bom?
Obrigada.
4h21, daqui a pouquinho a gente volta com mais programação para você, ouvinte da Rádio Coração FM.
calor dos seus cabelos foi o Senhor que pintou. O brilho dos seus olhos foi Ele quem iluminou. Cada detalhe do rosto, a cor da pele, o princípio.